Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, tá na vida de todo mundo: a relação entre dinheiro, tempo e cozinhar. Sabe aquele cálculo clássico, principalmente no mundo das finanças? Se a sua hora vale mais do que pagar por comida, então, terceirize.
Exato.
Mas a provocação aqui é: será que essa lógica tão direta se aplica a tudo na vida?
Pois é, né? O que a gente vê no material é justamente essa tensão. De um lado, você tem a otimização de curto prazo, tipo ganhar mais dinheiro agora, e do outro, o investimento na sua própria saúde, no seu conhecimento, que é algo para a vida inteira.
E as fontes desafiam bem essa visão, né?
Totalmente. O ponto central é que cozinhar tem benefícios que, assim, simplesmente não dá para medir só com dinheiro.
E sabe uma coisa que eu achei super interessante na leitura? Foi o objetivo financeiro que a pessoa descreve. Não era sobre, sei lá, ter mansões, carros caros, nada disso.
Para algo bem mais palpável, né?
Muito. A meta era ter dinheiro suficiente para ir no supermercado ou num restaurante e não precisar olhar o preço. Poder escolher.
Nossa, isso é muito poderoso. É uma meta de liberdade, não de ostentação.
Exato. E aí, cozinhar se torna parte da celebração dessa conquista. É um ato de respeito pelo esforço que você fez para chegar ali.
E essa prática de cozinhar leva a um outro conceito que eu achei fascinante, que é o tal do repertório comportamental.
Isso. Explica um pouco melhor.
Então, não é só tipo seguir uma receita e pronto. É desenvolver um conhecimento que fique em você, sabe? Você começa a ter uma noção real do que é muito sal, do que é a quantidade certa de azeite, do tamanho de uma porção de verdade.
É um aprendizado que fica, né?
Fica para a vida toda, não é por uma questão de saúde muito séria. E a percepção muda.
É verdade. O material fala disso. Que depois de um tempo, até a comida de restaurante que se diz saudável,
Começa a parecer salgada demais, gordurosa demais.
porque seu padrão de referência mudou, né?
Completamente. E essa questão tem um impacto que vai muito além do individual, né? As fontes conectam isso com saúde pública.
Sim, o argumento é forte. Uma alimentação melhor na população poderia reduzir, assim, drasticamente a incidência de doenças crônicas, como sobrepeso, diabetes.
É um impacto gigantesco.
Mas é importante dizer que o material não cai naquela armadilha de culpar a pessoa, certo?
De jeito nenhum. Fica muito claro que existem barreiras. Comida de verdade é mais cara, muitas vezes.
É só comparar o preço de um saco de castanhas com um pacote de bolacha, né?
Exato. E é perecível, o que é um desafio para quem tem menos recurso, menos tempo. Não é falta de vontade.
E aí entra uma outra ideia muito boa, a do ganho assimétrico.
Ah, essa parte é fantástica. É sobre como o hábito saudável é enquadrado. O investimento de esforço que você faz no começo para aprender, para se organizar, é relativamente baixo.
Mas o ganho.
O ganho ao longo da vida é desproporcional, é gigantesco. É um investimento com retorno altíssimo para a sua saúde e até para a sua produtividade.
A fonte é bem direta, chega a dizer que.
Que é burrice não fazer. É bem taxativo, mas a lógica é essa. O retorno é muito maior que o investimento inicial.
Então, no fim das contas, a solução não é viver naquela luta constante, dependendo da força de vontade, que a gente sabe que uma hora falha.
Não mesmo. Ninguém consegue viver se esforçando ao máximo o tempo todo para comer bem.
O segredo é outro.
A chave é transformar a boa alimentação num hábito, em algo que acontece de forma mais natural, com menos esforço mental.
Entendi. Então, o resumo é que a gente deveria encarar o ato de cozinhar e entender da própria comida não como uma tarefa chata para ser terceirizada,
Exatamente.
mas como um investimento. Um investimento num conhecimento valioso e duradouro sobre a nossa própria saúde.
Perfeito. É isso. É um ativo que você carrega para a vida inteira.
Isso tudo deixa a gente com uma reflexão, né? Se esse conhecimento sobre alimentação é um ativo tão importante, que outras habilidades essenciais para o nosso bem-estar a gente pode estar, sei lá, terceirizando em nome da eficiência, sem calcular o custo invisível que isso vai ter lá na frente?